Gente, vou trocar o microfone. Alô? Alô? Ah, Newton, eu comecei. Tudo bem? Você quer?
Pode continuar.
Nossa, eu mal comecei, mas o microfone falhou. Se você quiser. Então, gente, como eu, a nossa amiga aqui do som, a Priscila, disse que o som não estava saindo. Alguém deve ter reclamado. Alguém reclamou, Priscila? Não? O som estava ruim. Então, eu vou falar, repetir, tá? Nós estamos no capítulo Retorno à Vida Corporal. Estamos no item que fala da infância, é a pergunta 379. E como eu já falei, já li aqui, o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto a de um adulto, e é isso que eu estava falando com as pessoas que estavam aqui, que estão aqui nos ouvindo. Eu não sei se as pessoas de casa conseguiram ouvir. Que eu disse que será que tem diferença do espírito que anima o corpo de um adulto para o espírito que anima o corpo de uma criança? Vamos ver a resposta. Pode sê-lo, mais ainda, se mais tiver progredido. São somente os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Então, aquele espírito, ele pode ser tão desenvolvido quanto o de um adulto, ou até mais desenvolvido que o de um adulto. Depende do que aquele espírito viveu, o que que aquele espírito se propôs a trabalhar, né, para a evolução dele. Ele age de acordo com o instrumento com o auxílio do qual pode se manifestar. Então, a criança não consegue manifestar todo o conhecimento daquele espírito porque ela ainda não desenvolveu o corpo físico. O problema não é o espírito. Aquele corpinho físico de uma criança, todo mundo sabe, né? O cérebro precisa de um tempo para se desenvolver e todos os outros órgãos. Então, ele se expressa, o espírito se expressa através do cérebro. E como o cérebro ainda não está maduro, em condições de se expressar totalmente, a criança tem limitações. Ela demora um tempo a falar, ela demora um tempo para andar, não é? Todo mundo observa isso. Então, aquele espírito que está animando o corpo da criança pode ser muito mais evoluído do que o espírito que anima o meu corpo. Não tem diferença. Não existe um espíritozinho animando o corpo de uma criança. Ele é sempre um espírito adulto, só está esperando o momento de poder se manifestar integralmente. Está tudo certo? Sim.
Jesus, aos 12 anos, não estava ensinando quando da festa, quando do censo, foi feito o censo, e ele sumiu, desapareceu, a mãe voltou por 3 dias.
Isso.
Ele não estava ensinando aos doutores da lei?
Exato. Foi procurar e achou ele lá, no meio dos adultos,
É, pois é.
sábios, né?
Então, aquele espírito, com 12 anos, acho que ele tinha 12
Por
anos,
aí, eu acho que era 12 mesmo.
ele já ensinava. Então, a gente vê, às vezes, crianças de um aninho e meio no colo da mãe tocando piano.
Eu vi também esse
Né?
vídeo, muito
Então,
bonito.
que espírito é esse? Ele traz aquilo na sua bagagem espiritual. Um aninho e meio tocando piano. Tem pessoas que não sabem nem o que é um piano. Se ele mostrar, que negócio é esse? Né?
Exatamente.
E ele. Então vamos lá, continue.
Eu acho que
Continua.
não está ligado, viu? Está
Tá
aceso?
com som meu? Sem som? Alô, alô, agora está. Então, eu dei o exemplo de Jesus, que aos 12 anos, no censo, ele se perdeu, né? A mãe achou que ele tinha se perdido, volta e o encontra conversando com os doutores da lei, falando do reino dos céus. Então, a gente imagina também, imagine, lembrei daquela música, imagina Jesus reencarnando agora. Vamos supor que ele reencarnasse. Aí seria reencarnação.
E aí, sim.
Que criança seria essa? A bagagem que ele não traria. Então, pode ser, sim, muito mais superior. Qual era a superioridade de Maria, de José, dos irmãos de Jesus com relação a ele?
Pois é.
Ele era muito superior a todos eles.
Muito superior.
Muito superior. Então, pode sim vir um filho superior aos pais. Vamos.
380. Na criança pequenina, excetuando o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe sua livre manifestação, o espírito pensa como uma criança ou como um adulto? Olha que boa pergunta, né? O Newton acabou de dar exemplo de Jesus, um espírito evoluidíssimo, puro, mais evoluído que nós tivemos condições de entender, de conhecer. Mesmo no corpo de uma criança, ele conseguia se manifestar plenamente. Ainda? Aumentou? Alô? Alô, alô?
É só botar na frente, bota bem na frente.
Bem na frente, né?
Isso.
Ah, tá bom. Então, ele está perguntando se, tirando esse obstáculo aí da imperfeição, dos órgãos jovens, né, em desenvolvimento, que se opõe à livre manifestação, o espírito pensa como uma criança ou como um adulto? Vamos ver. Quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não lhe possam dar toda a intuição de um adulto. Eu falei na questão anterior, né? O órgão, como não está em pleno desenvolvimento, não está no auge da maturidade, ele não vai conseguir expressar plenamente a tudo aquilo que ele tem capacidade de expressar. Ele tem, efetivamente, a inteligência muito limitada, aguardando que a idade amadureça sua razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa subitamente. No momento do nascimento, ela não cessa subitamente no momento do nascimento. Ela só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Qualquer mãe, pai, avô observa isso nas crianças. Conforme a criança vai amadurecendo, ela vai mudando o seu jeitinho. Muitos até dizem que a criança alcança a plenitude, né? O espírito começa a se mostrar realmente por volta dos 7, 8 anos de idade, onde a criança já alcançou uma certa maturidade dos seus órgãos. É óbvio que esse desenvolvimento do corpo, dos órgãos, do cérebro, vai continuando, vai mudando conforme a idade vai passando. É só a gente lembrar o que a gente pensava. Ah, sei lá, eu já estou aqui, não vou nem falar a minha idade, mas já sou bem coroa. Quando eu tinha lá meus 15 anos, para hoje...
Eu tenho 64 anos, ela nasceu no mesmo dia e ano do que eu.
Ai, meu Deus, ele me estragou. Então, gente, imagina, eu com 15 anos, faz tempo. Eu lembro como eu era boba, como eu era ingênua, como eu pensava as coisas de outra forma, eu enxergava o mundo de outra forma. E conforme eu fui amadurecendo, meu cérebro foi se foi amadurecendo também, o espírito que sou eu, né, começou a poder melhor se manifestar, não só para os outros, como para mim mesma. Eu comecei a ver que certas coisas que eu acreditava, que eu pensava, eram bobagens. Mas isso é normal, tá, gente? Isso não é atraso, não é burrice, não é nada disso, não. É um fator essencial ao nosso desenvolvimento. Nosso planeta é assim. Nós sabemos, temos notícias de planetas mais evoluídos, que a infância é muito mais curta. Muito mais curta. Então, deixa eu continuar aqui a resposta, que eu nem terminei. Ele tem efetivamente a inteligência muito limitada, aguardando que a idade amadureça sua razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa subitamente no momento do nascimento. Então, essa perturbação acompanha essa criança por muito tempo. Essa perturbação não significa que a pessoa é desmiolada ou coisa parecida. Não, ela tem dificuldade de se expressar, de falar, de andar, de pegar os objetos. Então, é só observar uma criança.
Né? Imaginemos Jesus de novo, criancinha. Sim. Jesus com um mês de nascido. O que, que ele vai querer? Mamar.
Exatamente.
Ou ele, com um mês de nascido, vai se mostrar como um Cristo?
Não tinha
com
como.
Com 5 meses.
Já estava sentando, querendo engatinhar.
O maninho já está andando.
Já está andando.
É, mas esse espírito, ele vai se mostrando paulatinamente à medida que o órgão vai se desenvolvendo. Mas com um bebê, ele vai ter que ser um bebê.
Exatamente.
Agora a gente vê crianças aí com tiradas que, né, o queixo, nossa, cai. Ele certamente virá com essas tiradas de elevação.
Uhum.
De elevação. Falando de Deus. É o mesmo princípio. Né? A criança precisa de um tempo para se readaptar ao corpo físico. O corpo precisa de um tempo para crescer, para os órgãos se desenvolverem. E elas poder se expressar livremente através dos órgãos. É natural.
Exatamente.
Essa perturbação é o esquecimento, não é perturbação que a gente chama de maluco, perturbado.
Não é isso.
É o esquecimento, é aquela perturbação que a gente tem quando morre também, dependendo de cada um, leva mais ou menos tempo. E quando você vai para um lugar que não é a tua casa e você dorme lá, você levanta, você... Onde é que eu estou? Para onde é que eu vou? Porque você leva um tempo para a ficha
Exatamente.
Cair.
Exatamente.
É isso aí.
É isso aí. Temos uma observação aqui de Kardec. Uma observação vem apoiar essa resposta. É de que os sonhos na criança não têm o mesmo caráter dos de um adulto. O objeto deles é quase sempre pueril. Pueril é coisa de criança, são sonhos simples. Ele vai sonhar com um desenho, com a historinha que ele viu, ele vai sonhar com os bichinhos que ele viu na rua, com um passeio que ele fez. Pueril significa isso. O que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Vamos a 381. Você quer ler?
Não, pode continuar.
Posso? 381. Com a morte da criança, todo mundo sabe que a criança também pode morrer, né, gente? Não são só os velhinhos que morrem. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor anterior? Então, a criancinha desencarna por uma doença, por um acidente, ou qualquer outro motivo, uma deficiência de algum órgão. Né? Tem crianças que nascem mortas, né? Tem crianças que morrem muito novinhas ou com mais idade. Então, ele quer saber se o espírito retoma imediatamente a consciência dele. A resposta dos Espíritos foi: ele deve fazê-lo, já que está desembaraçado de seu envoltório carnal. Todavia, só retoma sua lucidez anterior quando a separação se completa. Então, é preciso que ele se desligue totalmente daquele corpinho que o abrigava. Né? Então, aquele espírito, ele estava ali ligado ao corpinho da criança, a criança desencarnou, e o espírito se liberta dos liames, daquilo que o prendia ao corpo. Isto é, quando não mais existe elo algum entre o espírito e o corpo. E como o Newton falou, a gente também tem perturbação quando a gente desencarna. A gente fica um tempo sem entender onde é que está, o que, que houve, o que deixou de acontecer. A gente só toma consciência mesmo quando esses elos se rompem totalmente. Então, não importa se é uma criança ou se é um adulto, assim que o espírito se liberta totalmente, ele começa a retomar a consciência de si mesmo. Alguns, muito rapidamente, praticamente imediatamente, porque são espíritos mais elevados, mais sábios. Eles conhecem o mundo e o plano espiritual, né? E no caso da criança, talvez, se a criança tiver em idade tenra, for muito novinho, o espírito demore um pouquinho a concatenar as suas ideias.
Varia muito. Aqui ele colocou de um modo geral.
Sim.
Porém, tem espíritos que permanecem crianças, são recebidas por mães espirituais e reencarnam como criança mesmo. O André Luiz conta um exemplo, aquele livro Entre a Terra e o Céu, tem um caso do Julinho, do Júlio. Ele desencarna afogado no mar, era criança, ele é recolhido no plano espiritual, continua como criança, chora muito, tem saudade da mãe. Ele tinha um problema sério na garganta, problema de um suicídio anterior, com um envenenamento. Também tinha tido um suicídio com um afogamento. Então, ele estava espiando aquilo ali. E ele estava como criança. E reencarnou na mesma família. Voltou como criança. Então, isso varia. Alguns espíritos retomam a consciência de espírito imortal. Outros permanecem como criança. E nenhum vira anjinho, como se acredita. Eu fiz essa pergunta ali para as mães que da nossa obra social. Falei, o que acontece com uma criança quando morre? E elas falaram, vira anjinho. Essa é uma ideia lá do interior, a ideia antiga, né, que virou anjinho da igreja, da própria igreja, enfim. Então, o espírito retoma a sua consciência de espírito imortal ou ele permanece como criança, vai se desenvolvendo paulatinamente até tomar a forma de adulto ou reencarna como criança. Então, varia muito. Não tem uma resposta se não é assim.
E se ele continua como criança e não reencarna logo, ele começa a se desenvolver lá, tá, gente? Ele não fica criança para sempre, não. Ele continua o seu crescimento lá no plano espiritual, se não houver um reencarne imediato, e após ele estar maior, porque às vezes é uma prova, né?
Você quer ver uma coisa interessante, uma curiosidade? Trabalhando ali no estudo ali, no trabalho com os suicidas, a gente estuda a memória de um suicida.
Sim.
E depois tem um trabalho mediúnico que você conhece. Então chegou um espírito que chorava muito. E eu perguntei, por que você chorava tanto? Ele, mas você se matou com quantos anos? E ele disse que com 12 anos. Nossa. E que ele estava num lugar escuro, muito escuro. eu pensei, poxa, uma criança se suicidou e estava num lugar escuro. Falei, e agora? Aí ele disse assim, agora eu estou mais consciente, eu estou com 17 anos.
Olha, viu?
E eu fiquei lá, perdi 17 ou 27, 20, 20 e poucos anos, não sei.
Nossa Senhora.
Já estava um rapazinho. Uhum. Tudo bem, a gente tratou normalmente, como tratamos todos eles, mas quando terminamos o trabalho, fazer a avaliação, eu perguntei ao guia do trabalho, que é a dona Ivone, a responsável por esse trabalho. Que situação era aquela que eu não compreendi? Como que um espírito estava numa região... E ele explicou, ele, o espírito, disse que estava numa casa. Era uma casa, uma casa que era muito escuro e lá tinham várias crianças, várias, como ele, todos chorando muito. Várias. Aí eu perguntei depois ao guia, né, a dona Ivone, e ela disse o seguinte, esses espíritos se suicidaram, né, foram contra a lei e estavam realmente nesse lugar. Esse lugar já era proteção divina.
Pois é.
Era proteção. Era um lugar escuro, um lugar de sofrimento, que eles choravam muito, e eles precisavam passar por ali. Eles estavam protegidos da lei ali. Protegidos. Mas era necessário passar por aquela etapa.
Se eles estivessem no mundo...
E ali eles foram se desenvolvendo, foram crescendo. Então você vê que são revelações, isso é uma revelação.
Uhum.
Alguns podem dizer, não acredito nisso. Paciência. É uma revelação. E você vai analisar o fato, se ele é coerente ou não. Aí tem o médium, quem foi o médium, quem foi o espírito, aí as circunstâncias para você tirar as suas conclusões.
Exatamente.
Então, foi esse, é essa que é. O médium é de nossa confiança, o espírito
mais ainda.
E foi coerente com que ele se expressou ali através do médium.
É.
Então, você está vendo que abre um leque muito grande. Não tem uma coisa exata, todo mundo é isso. Quando ele coloca aqui, à medida que vai se desvencilhando do corpo, vai tomando a posição de adulto, isso daí é a lei, de modo geral é isso. Mas tem os outros casos, as várias exceções.
Uhum.
Né? A própria literatura mostra um caso, me lembrei desse, do André Luiz, lá no Entre a Terra e o Céu.
Tem outro.
Nos mostra situações em que o espírito permanece no estado de infância. Vamos lá, próxima.
383. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? O que vocês acham? Qual é essa utilidade? Por que que a gente tem que passar pela infância? A gente já não podia voltar para o planeta, pegar logo um corpo maior e já começar o nosso trabalho? O espírito encarnado, para se aperfeiçoar, é mais sensível durante esse tempo. É óbvio, né? Tem até um ditado, né? É de pequeno que se torce pequeno, né? Uma coisa assim. A gente ensina as crianças com mais facilidade do que um adulto. As crianças, elas estão mais abertas a receber novos ensinamentos. Então, ele é mais sensível durante esse tempo. As impressões que recebe e que podem ajudar no seu aperfeiçoamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Então, é muito mais fácil para os pais ensinar a uma criança pequena, começar o ensinamento dela quando pequenino, do que quando ele está já adulto, que já está com as ideias todas cristalizadas, as manias, né, as imperfeições. Então, quantas coisas nós aprendemos com os nossos pais e nunca mais esquecemos. A educação, a sermos educados, a esperar a nossa vez, a falar baixo. Parece coisa boba, mas isso tudo faz parte da educação daquele espírito, que às vezes precisa muito de todas essas coisas. Né? Inclusive a evangelização que nós temos na casa. Quanto menor, né, o ser, mais fácil ele aprende aqueles ensinamentos, né? Aqueles ensinamentos deixados pelo mestre. Os ensinamentos que nós estudamos aqui, a doutrina espírita. É muito mais fácil para uma criancinha compreender, porque ele está livre de censura, de crítica. Ele recebe tudo aquilo de uma forma natural. E mesmo que ele não entenda muito bem, se ele continuar na casa, estudando nas diversas turmas, porque a gente tem turma desde o berçário, desde bebezinhos eles escutam lições da doutrina espírita. É óbvio que para cada turma existe uma forma de passar essas lições, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente não põe os bebês sentados e obriga eles a ler o Evangelho. Não é isso. Então, as crianças vão aprendendo, vão passando de turma conforme vão crescendo e vai ficando cada vez mais... as lições vão ficando cada vez mais profundas. E eles vêm desde pequenininhos, eles já compreendem aquilo com facilidade. Isso não só na evangelização, também na escola, né, onde eles vão aprender a ler, escrever, fazer contas. É a mesma coisa.
Então, vamos lá, uma outra visão.
Sim.
Imagine eu chegar na sua casa, de malicuia na mão, desse tamanho aqui, agora você é minha mamãe. Vai me botar para correr. Então, tem que chegar pequenininho, inocente, carente, necessitado do amor materno, dos cuidados para poder sobreviver. Então, a nossa natureza aqui no planeta Terra exige isso.
Sim.
E a primeira infância, nós sabemos que é a fase melhor para se educar. É uma massinha que você vai moldando.
Sim.
Então, é fundamental o amor, o carinho, a educação na primeira infância, porque isso vai se refletir para o resto da vida. Então, nós, num planeta de provas e expiações, nós, espíritos comprometidos com a lei de Deus, é necessário que venhamos frágeis, necessitados de todos os cuidados maternos, para que sejamos bem recebidos. Quantas vezes chega nos braços da mãe uma criança frágil, bonitinha, chuchudinha, como a gente gosta, e ali está um inimigo da família,
ninguém
sabe. Inimigo da mãe, um inimigo do pai, que está tentando se redimir, ou não, ele vem para se redimir, mas muitos vêm revoltado ainda.
Sim.
Revoltado. Então, a gente conhece vários casos na literatura, até mesmo exemplos aqui de pessoas que vêm grávidas, tentam engravidar, uma, duas, três, quatro, engravida e o guia fala, vai dar trabalho, precisa de muito amor e carinho, porque é um espírito que é inimigo do pai, por exemplo, ou da própria mãe.
Exatamente. E a gente não pode enxergar isso como um castigo, tá? Isso é uma bênção de Deus. É uma oportunidade daquelas pessoas virem a eliminar todos aqueles problemas, todas aquelas angústias e sentimentos baixos que se criaram em outra vida. É um momento de um perdoar o outro, de se aproximar. Então, a gente nunca deve rejeitar uma criança que você sinta que não é uma pessoa assim, que goste muito de você. Muitas crianças rejeitam, né, o pai, rejeitam a mãe, eles preferem a vovó, o vovô, porque são inimigos, eles brigaram na outra vida. E a gente está tendo uma oportunidade maravilhosa de nos redimirmos, de acabar com aquela porque isso aí pode continuar por séculos. Enquanto criança, como o Newton falou, o bebê é bonitinho, né? Então, a pessoa pega, não sei, mas se ela souber que é um inimigo, ela pode rejeitar.
É.
Não façamos isso, não façamos. É um irmão nosso, querido, que vai aprender, e nós também. Alguém tem alguma pergunta de vocês aí? Vocês estão entendendo? Ou não entenderam alguma coisa? Estão entendendo? Acharam até graça, né, do Nilton chegar na minha casa de mala e cuia, já pensou?
Eu acho que a gente tem que parar por cada hora, que a outra a resposta é enorme.
Ah, é?
E a gente vai precisar de tempo. Olha a resposta da outra.
Não, 384 não, é 385 que é enorme.
É, a gente podia parar aqui, cada hora, faltam 10 minutos, nós só vamos retornar com o Livro dos Espíritos o ano que vem, na segunda semana de janeiro, dia 9 de janeiro, retornaremos com o Livro dos Espíritos. Vamos entrar num recesso, teremos as reuniões públicas, normalmente, porém, os estudos nós vamos suspender. Faz a prece, então.
Então, elevando nossos pensamentos mais uma vez aos nossos queridos guias da casa, tão amorosos, que sustentam esse amor imenso que nos envolve, que nos sustenta, que nos ampara. Agradecemos muito a cada um deles, principalmente ao Senhor Altivo Panfiro, nosso dirigente, diretor espiritual da casa. Agradecemos a Kardec, nosso mestre, que compilou esse livro, que sempre, sempre nos ajuda e tira todas as nossas dúvidas. Agradecidos ao nosso amado Mestre Jesus, ao nosso Pai, acima de tudo, pedimos licença para dar por encerrado o estudo da manhã de hoje. Em nome do amor que vibra nessa casa, pedimos licença e retornaremos em janeiro para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Graças a Deus.